Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem as atenções estiveram voltadas para o depoimento do ministro da Educação, agora ex-ministro da Educação, Cid Gomes, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O ministro teria dito durante um depoimento na reitoria de universidade no Pará que o Congresso Nacional tinha mais de 400... qual foi a palavra que ele usou? Achacalhadores. E essa expressão, evidentemente, não foi bem recebida pelos nobres parlamentares. O presidente da Câmara dos Deputados resolveu chamar o ministro. Na verdade, a convocação foi feita pelo deputado Mendonça Filho. Mas, claro que com vários depoimentos de concordância do presidente da Câmara. Convocaram o ministro para dar explicação e dizer quem são os achacalhadores que ele estava falando, insinuando nas suas falas. Todo mundo sabe a natureza, o estilo, tanto do Cid Gomes quanto do Ciro Gomes, os cearenses que falam aquilo que pensam. E aí, num cargo de ministros, o ministro Cid não conseguiu ser aquela figura contida que deveria ser. Claro que Cid Gomes falou a verdade e nada mais que a verdade. Talvez ele tenha sido até generoso nos números. Porque se nós temos lá 513 deputados, tem mais de 400 achacalhadores. Talvez não tenha só esses 400. Pode ter sido até generoso. O problema é a figura institucional do ministro. Quando o ministro fala, é o governo que está falando. E aí, é como se o governo federal tivesse rotulado dessa forma pejorativa os nobres parlamentares do Congresso Nacional. E institucionalmente isso não se deve fazer. Cid Gomes esqueceu que era ministro quando falou isso, é tanto que no depoimento que deu ontem na Câmara dos Deputados, falou que quem estava fazendo aquela expressão não era o ministro, era o cidadão, era a pessoa física, Cid Gomes, que não foi algo aberto no local público, foi dentro da reitoria da universidade. Houve uma disputa muito acirrada, troca de farpas entre os deputados, parecia mais a Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. E terminou que o Cid Gomes, depois de ter a sua palavra cessada, o seu microfone cortado, saiu, se retirou da Câmara dos Deputados, foi direto para o Palácio do Planalto, onde se reuniu com a presidente Dilma, junto com o governador do Ceará e o prefeito de Fortaleza, e pediu demissão. Entregou o cargo de ministro. Não havia mais possibilidade, não havia mais sustentação. Alguns repórteres que estavam no palácio, no momento que Ciro Gomes chegou e após a sua saída, disseram que o sentimento que havia no palácio era um sentimento de tranquilidade, mas muito mais de conforto após a saída de Ciro Gomes. Sentimento de alívio, essa é a palavra. Estavam todos aliviados, os demais ministros, a própria presidente Dilma Rousseff, porque não havia mais sustentação, não havia mais o que fazer. Então, durou curtíssimos capítulos, foram três meses só, nós estamos em março, né? 3 meses, a permanência de Cid Gomes no Ministério da Educação. Talvez, eu não tenha exatamente essa conta, mas talvez tenha sido o ministro relâmpago, aquele que menos tempo durou à frente de um ministério no governo Dilma, talvez juntando até o governo Lula. Foi rápido demais. Apenas 3 meses, a missão de Cid Gomes no Ministério da Educação, e aí perdeu o cargo porque não soube se conter e soube ser mais povo e falar mais como povo do que como ministro. Foi nisso que deu. Vamos ouvir um trecho do pronunciamento de ontem do ministro Cid Gomes na Câmara dos Deputados.
Tenho, sempre tive e terei sempre profundo respeito pelo Legislativo, pelo Parlamento. Isso não quer dizer que concorde com a postura de alguns, de vários, de muitos, que mesmo estando no governo, os seus partidos participando do governo, têm uma postura aqui de oportunismo, de oportunismo, partidos de oposição têm o dever de fazer oposição. Partidos de situação têm o dever de ser situação. Ou então larguem o osso, saiam do governo, vão para a oposição. Isso será mais claro para o povo brasileiro. Eu fui, senhoras e senhores deputados, acusado de mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achar que é o que diz. Que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia a toda a região. Começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre o que acontece nos bastidores do poder e da política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Jóvio, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Bacana o que Cid Gomes falou, né? Só não deveria ter falado, né?
Exatamente, né? O Cid Gomes, né, é um perfil dos Gomes, né, Silvio, serem estourados, falar às vezes o que vem na cabeça e tchau, né. Agora, não falou nenhuma mentira, o Cid Gomes não falou nenhuma mentira, né. Talvez tenha sido o momento ao qual o Cid Gomes falou, o momento em que o governo federal está passando por uma crise, a presidente Dilma, por uma crise talvez maior do que o governo federal, né? Que a gente sempre mede a popularidade da presidente do governo. Existem duas linhas. E o Cid Gomes, ao invés de jogar água no fogo que está aumentando, nas chamas que estão aumentando no coração do governo, ele jogou querosene. Né? Mas nada de mentira, que até porque, para quem não sabe, achacalhadores significa, ou achacalhar significa defeito moral, imperfeição, vício. E o que é o Congresso Nacional hoje? Lá temos um defeito moral, lá temos várias imperfeições e lá temos vício. Eu concordo com o Cid Gomes, tem que largar o osso, né? Muita gente ali tem que largar o osso. Tem gente ali que não sabe ser oposição, só sabe ser governo, né? E quantos ali não estão envolvidos nessa mesma operação Lava Jato que o governo federal e vários aliados do PT estão? Ou seja, qual é a moral que tem de se falar muitos desses? E um deles é justamente o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Até está num processo de investigação. Agora, ele não pode apontar o dedo para os outros e dizer que os outros é culpado, se ele também está no mesmo processo de investigação. Então, por enquanto, está todo mundo no mesmo nível. Agora, outro problema, Ney, que aí a gente tem que destacar, é que Cid Gomes era nada mais nada menos que o ministro da Educação. E em menos de 3 meses, esse ministro sai. E qual é a bandeira e o slogan da presidente Dilma nessa gestão? Pátria educadora. Foi a gestão, antes de tomar posse, que a presidente Dilma disse que ia dar atenção total à educação. E já se vê, além de uma crise na Petrobras, além de uma crise econômica, se vê em frente a uma crise na educação, perdendo o seu ministro em pouco menos de 3 meses. E agora está com o interino e não anunciou ainda o substituto. E é necessário que a presidente Dilma anuncie o substituto o mais rápido possível. O mais rápido possível para contornar essa crise que está surgindo na área da educação. Né? Na área da educação. Porque uma coisa tem a ver com a outra. A educação, infelizmente, é tão azarada. Era o local que era para fazer o país crescer. Né? Mas é tão azarada que quando se coloca o pré-sal, que vai ter todos os recursos do pré-sal investido na educação, a Petrobras entra em crise, né? A Petrobras entra em crise. Quando se coloca que a educação, a pátria será uma pátria educadora, com investimentos na educação e com total atenção na educação, o ministro da Educação apronta uma dessa, né, e prejudica completamente o governo federal e a presidente Dilma. Então, é necessário, antes que essa crise vire uma bola de neve, é necessário que a presidente Dilma anuncie o mais rápido ainda o ministro da Educação.
Deixa eu trazer aqui a informação que foi publicada no meu blog, divulgada pela assessoria, inclusive, de comunicação da Câmara de Vereadores. Está marcado para hoje mais uma reunião ordinária na Câmara. A novidade é a confirmação da mudança. É hoje, né? Isso. A confirmação da mudança de horário no uso da tribuna por parte dos vereadores, que após quase duas décadas de realização noturna, voltará a ser realizada à tarde. O assunto, que vinha ganhando corpo nos bastidores, ganhou repercussão pública na reunião da última quinta-feira 12. Em contato com o presidente da Casa de Lei, vereador Afrânio Marques, foi confirmado que o impasse foi solucionado. Mas solucionado de que forma?
A Rádio Vale vai transmitir.
Vai transmitir. Só assim, fica complicado porque algumas fábricas, né, alguns fabricos, o pessoal não aceita, os proprietários não aceitam que as costureiras ouçam esse tipo de programa. Incluo o nosso, inclusive, né, com conteúdo político. Porque muitas vezes tira a atenção da pessoa que está costurando e tal, e preferem música. Isso, alguns, né? Nós não somos todos. Mas acredito que, no geral, deve aumentar mesmo a audiência. Porque à noite as pessoas já estão em casa, você tem que parar praticamente tudo que você está fazendo. Perder o Jornal Nacional, né? Márcia perder a novela. Quanto quer ouvir lá a reunião da Câmara? E aí muita gente acaba optando por outra coisa em vez disso. E, nesse caso, à tarde, acredito que quando as pessoas estão trabalhando, é mais fácil mesmo de acompanhar, pode ter aí um efeito melhor. Fora que são 17 vereadores, 17 discursos, e quando acontece a reunião à noite e precisa ter aí um excesso de pauta, contas sendo aprovadas, essa reunião passa de meia-noite, é preciso estar abrindo expediente após expediente. Nesse caso, dá para concluir tudo à tarde, se passar para a noite, mas pelo menos não vai entrar pela madrugada.
Exatamente, né? Eu lembro que o primeiro a provocar essa questão da ida das reuniões para a tarde foi o vereador Diomedes Brito. Em uma reunião, ele solicitou em requerimento verbal, né? Eu ainda acho que eu aí alteraria ainda mais uma questão. Eu colocaria os requerimentos e projeto antes, para depois seu discurso. Eu acho que prioridade são requerimentos e projetos que dão o norte da nossa cidade. O discurso, por várias vezes, né, entra no embate político, que às vezes é pouco interessante para a população, apesar que muita gente gosta, né, mas às vezes não acrescenta em nada para a população. Então, outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, né, a Rádio Vale sempre fez essas transmissões, é interessante, e o vereador até, Ronaldo Parker, disse, não, a gente grava e repassa à noite, porque teria que mexer em todo o quadro da Rádio Vale, segundo informações. Mas aí muitos vereadores se chatearam, que não queria, porque queria que fosse ao vivo. Gente, a Câmara ainda não tem uma rádio institucional, não. Né? Para exigir que seja ao vivo, que seja a reunião seja retransmitida, né? Seja transmitida, aliás, ao vivo, isso começa a demonstrar que quer aparecer. Não é apenas uma divulgação do trabalho, não. É querer mostrar que quer aparecer. Né? Então vamos ter muita calma nessa hora. Existe um projeto também muito interessante do vereador Luciano Bezerra na tentativa de uma rádio institucional para a Câmara de Vereadores, né? É uma ideia inovadora, aí sim se pode exigir, né? Mas dentro dessa questão vamos ter calma, vamos ter muita calma nessa hora, né? O importante não é a transmissão da rádio ao vivo, não. O importante é as reuniões, né? O importante são os projetos, o importante são os requerimentos. Né? Então, é o que eu tinha para analisar. Hein? 2 horas da tarde, depois de mais de 2 décadas, como bem colocou o blog do Ney aí.
8h30, só aqui uma correção que o Tony Rio mandou para mim. Esse texto não é da assessoria, na verdade é um texto do blog mesmo, e inclui aqui, porque eu não acabei não lendo, a expressão do vereador Afrânio quando diz, do presidente da Câmara, quando diz que as reuniões acontecerão às 14 e que serão sim transmitidas ao vivo. 8:30, na linha com o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O assunto agora é o pronunciamento do Cid Gomes, né, o ministro que teve uma passagem relâmpago agora porque falou como povo, esqueceu que era ministro.
Olha, Ney, esse desfecho de ontem já era esperado, né, desde que o ministro, 15 dias atrás, disse na Universidade lá do Pará que havia no Congresso entre 300 e 400 deputados achacadores, né, que torciam pelo quanto pior melhor para, enfim, para pressionar o governo, tirar proveito, etc. Isso gerou um requerimento do deputado Mendonça Filho, pedindo a presença do ministro no plenário da Câmara para retratar-se ou então dar o nome dos tais achacadores. O ministro deveria ter comparecido a semana passada, não foi? Apareceu doente, ou alegou que estava doente, enfim, e marcou para ontem. Mas ele chegou lá ontem disposto a manter o que disse e a entregar o cargo, porque ele sabia que entre ele e o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, a presidente Dilma ficaria ao lado do Eduardo Cunha, porque não iria comprar uma nova briga com o PMDB por causa dele e Cid Gomes. Então, ele acabou, né, aquele bate-boca que o Brasil todo assistiu. Eduardo Cunha chamou de mal educado, ele disse, prefiro ser mal educado do que ser achacador, e a partir daí foi a gota d'água para que ele deixasse o governo. Ou sendo exonerado ou pedindo para sair, tanto faz. O fato é que não havia mais espaço para ele continuar no governo, porque tanto ele como o irmão, o Ciro Gomes, tem uma posição muito crítica em relação ao PMDB. Né? Ciro Gomes já declarou, inclusive, que o PMDB é um ajuntamento de assaltantes comandados pelo vice-presidente Michel Temer. Enfim, essa relação ficou tensionada e aí o Cid teve ontem que deixar o cargo, porque se não deixasse, seria sumariamente exonerado, exatamente por isso. Não porque a presidente goste mais dele ou goste mais do Eduardo Cunha do que ele, mas porque precisa mais do PMDB do que dele. E aí ele acabou deixando o governo.
A presidente Dilma, não me parece que se sentiu, na verdade, aliviada, né? Após a entrega do cargo, não fez qualquer objeção nesse sentido. E a pergunta agora é, o Ministério da Educação vai continuar com o PROS? Existe já alguma especulação nesse sentido?
É muito difícil, Ney. Até porque a presidente, quando convidou Cid, não foi porque ele é do PROS. Convidou porque ele tem uns projetos interessantes lá no Ceará. Ele fez alguns projetos interessantes como governador, que deram resultados, sobretudo na área do ensino médio. E a ideia de Dilma era transportar esses projetos para o plano nacional. Mas não o escolheu com essa preocupação de atender o PROS, até porque o PROS é um partido insignificante, é mais uma sigla. Agora, foi ruim para o Nordeste porque um ministro nordestino que de fato tivesse um projeto para melhorar a educação na região era muito importante. E como ele teve um bom desempenho nessa área lá como governador, seria algo assim que digno de aplauso pela região. Agora, dificilmente esse ministério vai voltar para as mãos de um nordestino. É muito provável que volte aí, já estão falando no Aloysio Mercadante, voltar para o Ministério, para deixar a Casa Civil, onde é muito questionado lá pelos partidos aliados. Enfim, esse Ministério deverá, eu acredito, vai acabar de novo nas mãos de um paulista. E aí estreita-se os espaços do Nordeste no primeiro escalão, já que ficamos sem o Ministério da Integração, né, que foi entregue àquele Gilberto Ock, para atender ao PP, ao Partido Progressista.
Tá certo, Hinaldo, muito obrigado pela participação. Alguma novidade aí no Recife, na política de Pernambuco?
Não, tudo calmo. O governador esteve ontem lá em Alagoas para ver lá um modelo de presídio à base de pré-moldado, que é uma coisa que pode ser feita em 180 dias, mais barato. E Pernambuco tem um déficit grande aí, né, no sistema carcerário. Ele esteve lá ontem, fez uma visita ao governador Renan Calheiros Filho e ficou de estudar com calma esse projeto junto com o secretário Pedro Eurico para saber se vale a pena ou não importá-lo aqui para Pernambuco, já que alguns estados fizeram com sucesso, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará. E esse aí, o governador Paulo Câmara está pensando em trazer também esse modelo aqui para Pernambuco.
Tá certo, Hinaldo. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço.
Até amanhã, Ney. Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:35. Ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio participando conosco direto do Recife, né? E ele disse que está muito calmo na política de Pernambuco. A gente lembra logo do governador, né, Romini? Que é uma figura muito calma. Dificilmente acontece alguma coisa
não está tão,
envolvendo Paulo Câmara.
Não está tão calma assim, até porque vem em bastidores as negociações também do salário dos professores. Né? O projeto foi travado na Assembleia Legislativa, a pedido da Tereza Leitão e aceito pela presidente da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, Raquel Lira, né? Nos bastidores continua a negociação, até porque o salário, o aumento que o Paulo Câmara está querendo dar ainda não é o do dobro que ele prometeu na campanha, né? A diferença, principalmente para quem tem curso superior e quem não tem o curso superior, o aumento é insignificativo, né? E aí as discussões continuam à espera de uma solução, né? Vamos ver até onde vai essas discussões, mas que até em greve já se falaram, né? Principalmente dos concursados. Só que também tem uma questão, hoje o quadro no estado, a grande maioria é de contratados, né? E aí o número de concursados hoje vem diminuindo a cada ano, já que o último concurso já tem um bom tempo.
8:37, deixa eu trazer aqui o seguinte, está sendo discutido agora, claro que isso é uma discussão ampla, né? Não vai dar tempo nem a gente comentar tanto isso. Mas ontem o Planalto apresentou ao Congresso Nacional os pontos que deverão ser votados nos próximos dias, vai depender agora do Congresso, em relação ao pacote anticorrupção, né? O pacote de propostas do governo para combater a corrupção. Alguns são bastante interessantes, estou vendo aqui. Por exemplo, Caixa 2 vira crime, pena de 3 a 6 anos. Né? É uma peninha bastante pequena.
Pode construir mais penitenciária.
E assim, eu juro que eu me coloco mesmo no hall dos desinformados, porque eu imaginava que Caixa 2 já era crime. Estou sendo sincero aqui, eu achava que fosse já. E quando se fala em Caixa 2, descoberto um Caixa 2 e não é crime não, eu imaginava que já fosse, né? Ficha limpa para servidores públicos federais com cargos comissionados. Também achava que já deveria ser.
Já vinha em prática, não?
Não, mas imaginava que já deveria ser.
Ah, não, mas a questão é o quê? É crime ou a
ficha
questão de
limpa, afastamento? Não, ficha limpa para servidor, ou seja, para contratar é preciso que o sujeito tenha ficha limpa, né? Em todos os quadros de servidores federais. Por falar nisso, Zé Augusto, nada, né? Não houve nenhuma convocação dele. No Ministério eu já tinha antecipado aqui que não haveria, porque não há espaço no Ministério do qual Armando Monteiro preside. Mas em outros setores do governo, até agora, também não. Nem ele, nem Toninho, não há informação nesse aspecto.
Não, peraí, eu não entendi a pergunta. Como é que tu falasse, não fica limpa e...
Não, sim, porque José Augusto tem problemas, né?
Sim,
com a questão da ficha. Se essa lei for aprovada, ele poderá deixar de ser contratado,
sim,
inclusive,
para
cargo
público. Sim, tá ok, agora eu entendi. Não, é porque eu estava sem entender qual era a pergunta aí, mas agora eu compreendi.
Claro. Estava conversando com o Márcio ali. envolvidos em ato de corrupção, perdem a posse de bens antecipadamente.
Para mim, muita coisa aí já existia, mas...
Também achava que já estou frustrado aqui com as leis atuais, né? Enriquecimento ilícito vira crime, pena de 3 a 8 anos. Dependendo do montante do enriquecimento ilícito, pode valer a pena, né? Porque o sujeito passa 3 anos preso, mas enriquece, então pode ser que seja.
Mas aí tem a questão também dos bens bloqueados, né? Talvez não valha tanta pena.
Acho que a pena... Não, lógico que eu estou ironizando aqui, mas eu acho que a pena deveria ser maior, né? 3
com
a 8
certeza.
Anos, enriquecimento ilícito. E vai virar crime agora, viu? Não era. Poderia antes, quer dizer, hoje, né? Hoje ainda pode enriquecer ilicitamente, em tese. Confisco de bens para servidores com enriquecimento incompatível com os ganhos. Assinatura do decreto que regulamenta a lei anticorrupção. Isso aqui é tramitação. Enfim, são pontos importantes, claro, né? Mas... tão óbvios que eu acho que o Brasil já deveria...
Eu estou desconfiado que fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V nos papéis e deram a presidente Dilma para ela assinar. Será que não aconteceu isso, não?
Porque não. E outra coisa, todos esses pontos, só para você ter uma ideia, todos esses aspectos, já existem leis tramitando, projetos de leis tramitando no Congresso Nacional há muito tempo, de todos esses pontos. Ou seja, se o parlamento fosse eficiente, essas leis já teriam sido aprovadas, já haveria uma série de regulamentações anticorrupção. Mas não há, porque, acima de tudo, também existe uma própria morosidade dentro do Congresso Nacional. Quem conhece os bastidores lá sabe que o cara aprovar o deputado, por mais boa intenção que tenha, mas em 4 anos é praticamente impossível que ele tenha uma lei de sua autoria aprovada. Praticamente impossível.
Exato. E aí a gente volta novamente para o discurso do Cid Gomes. Tá aí os vícios, né? A conveniência, que às vezes a morosidade está dentro dos vícios e da conveniência, né? Será que é interessante para os nossos representantes que estão lá no Congresso aprovar algumas leis com celeridade? Eu falava isso aqui ontem, né? O Brasil teve várias mudanças no decorrer da história, eu citei todas elas ontem aqui. Agora, o que foi que mudou de fato? Porque a corrupção vem continuando da mesma forma desde a independência para cá. E houve várias mudanças, proclamação da República, Revolução de 30, golpe da ditadura militar, redemocratização da República, mudanças e grandes eventos surgiram todos. Agora, no quesito corrupção, não mudou ainda em quase nada, né? Então, falei ontem, o povo necessita, de fato, de uma reforma política séria. Cobrar seriedade na reforma política e celeridade. Seriedade e celeridade. Porque senão, essa mesma lei que a presidenta assinou ontem, né, e vai enviar para o Congresso para eles aprovarem. E 5 dessas leis, a gente estava observando, tem que ter autorização de fato do Congresso. Outra pode ser ainda instituída pela própria presidente. Agora, que em 2013, tudo isso, quando teve aqueles eventos de 2013, né, quando o povo foi para a rua também em 2013, tudo isso foi prometido, tanto pela presidente Dilma, quanto pelos os deputados e senadores que falavam nessa necessidade da reforma política, de leis contra a corrupção. E aí a gente ainda está discutindo tudo de novo. Tudo que tinha sido prometido em 2013, a gente está discutindo agora.
8:43, vamos para o intervalo. E após o intervalo, o Silvio José e sua turma, né? O Natália Arruda e seus companheiros, com a hora do debate. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes.
A Formiga Atômica. A todos um abraço e até amanhã.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom, estamos chegando. Agora vira assim, a gente só consegue dar hora quando o relógio está de frente para a gente. De costa fica complicado. 8:50. 8:50. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia a todos. Bom dia a você. Pois é, estamos chegando aqui nessa manhã de quinta-feira, hoje, dia 19, hoje, dia de São José, né? A gente aguardando chuva. Começou, né, amanhã, né? Quem sabe à tarde, quem sabe à noite, quem sabe até meia-noite, mas estamos aí aguardando a chuva, porque hoje é dia, segundo o Carlos Lisboa, que entende a agricultura, plantando o dia de hoje, colhe, né, o milho justamente na véspera de São João, né? Tá aquele milho, né? Segundo foi a informação do Carlos Lisboa que ele trouxe agora pra gente aqui, né? Pois é, companheiro, bom dia. Mais alguma informação sobre agricultura? Fica à vontade. Bom dia. Bom dia, companheiro. Pode falar. Pode falar, tá aberto.
Bom dia, Silvio.
Isso.
Bom dia, Natalio. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone.
Seu Jobson Barros.
Bom dia ao amigo Jobson e bom dia a todos os ouvintes. Hoje, de fato, é o dia de São José, né? Uhum. Inclusive, diga-se de passagem, dos 180 municípios existentes no estado de Pernambuco, 26 têm como padroeiro
São José.
São José, né? Agora,
aqui próximo nós temos a Igreja da Madre de Deus.
Igreja da Madre de Deus, Vertentes.
Vertentes.
Né? Nós temos aqui a Vila do o Distrito do Pará, que inclusive a abertura da festa, no que se diz respeito às atividades religiosas, Começa hoje, não é?
Começaram ontem.
Foi hoje, é?
Começaram ontem.
Ah, mas o dia de São José não é hoje?
É, mas lá começou ontem.
Ah, porque começa... Ah,
não, o trido preparatório para a festa.
Ah, sim. Não. Mas então, preparatório então não é o início da festa, né, amigo? Preparatório não,
início,
é preparação.
Não, mas o início foi ontem. Olha, o início foi ontem. Ontem, procissão da bandeira foi
será
ontem.
Será possível, rapaz? É. Você tá...
Bom, diga.
Você tá aprendendo com o Natal, né, rapaz? Perturbar o juízo das pessoas. Aí, veja bem. Aí, quando aí você fala de chuva, tem uma notícia não animadora.
Ontem, né? Inclusive, Pablo esteve participando do programa, né? Isso. E justamente trazendo notícias. Então, as notícias não são tão animadoras com relação...
Ele já essas informações, né?
Então, de chuva abaixo da média, né?
Ontem teve reunido vários técnicos, vários meteorologistas aqui do Nordeste, na sede da APAC, em Recife, e a previsão deles com relação à chuva, sobretudo para a região do Agreste, não são animadoras. Para a região metropolitana, dado a questão das circunstâncias, dos sistemas lá, que é umas palavras muito difíceis que, eles usam, há uma probabilidade, né, de chuva nesse período, na região metropolitana. E também uma probabilidade de chuva razoável, vamos assim dizer, no sertão, em razão também dessas circunstâncias que, eles colocam, mas aqui para o Agreste a probabilidade são pouquíssimas.
Infelizmente.
Então, apelarmos para a graça e a misericórdia de Deus.
E só interessante é o seguinte, conversando com o Pablo ontem, rapidinho para a gente ganhar tempo aqui, mas em virtude do bloco. Mas o interessante é que, conversando com o Pablo ontem, Pablo disse que está esperando aí, né, os estudos, né, de investimento por parte da Compesa. Olha, esse é o quarto ano de seca. Nós estamos, confirmando-se pela APAC, nós estamos vivendo. Esse ano se completa 4. Nós tivemos um inverno razoável em 2010, depois de 2011, 2012 para cá não tivemos. Então, como é que a Compesa está ainda fazendo estudo para investimento? Olha, é brincadeira.
Isso,
né?
É inconcebível.
É brincadeira.
Silvio, debatedores e ouvintes, é inconcebível sob qualquer ponto de vista. Porque se fosse uma coisa, um fato assim, repentino, um fato que não
Exatamente.
Houvesse previsão, mas isso já vem havendo sistematicamente uma previsão. Dos estudiosos, das pessoas que estudam essa situação. E aí nós não temos só que nos reportar à Compesa, né? Nós temos que nos reportar à Compesa, obviamente, ao governo do Estado.
Não, mas
é
a ponta, né? A Compesa
com
é a ponta, né?
A Secretaria
Recursos
Hídricos. Mas temos também que nos reportar, e sobretudo, ao governo federal. Por exemplo, nós temos aqui a barragem de Belo Jardim, que é a barragem Pedro Moura Júnior, né, em Belo Jardim, que é uma barragem que abastece, inclusive que ela tem um quantitativo de água significativo, e as obras dessa barragem foram paradas em razão da ausência de repasse do governo federal através do Ministério da Integração, Nacional. As obras foram paralisadas. Segundo o representante da Compesa lá, se verdade ou não, não sei, mas acredito que ele não ia passar a dizer uma coisa dessa, a contrapartida do Estado, o Estado cumpriu com a contrapartida dela. E o governo federal não cumpre com a sua contrapartida. E aí vem com a história de que está fazendo ajustes. Então, está fazendo ajuste de quê? Né?
Pois é, eu lembro da...
É uma situação
da
complexa.
Nessa reunião já para se discutir seca, eu vi, por exemplo, a coisa assim, não, a gente vai fazer a transposição do Rio Capibaribe para abastecer a região metropolitana do Recife. Né? Vamos fazer a adutora do Canivô para reforçar a Prata, né, para ter mais água no Prata e para sobrar a água que não tem de Jucazinho para aqui. É, né? Porque o Jucazinho está com 9%, então não tem. Então, por que não? Se a transposição, ou o que chama de transposição, seria pegar água da barragem de Carpina, né, para reforçar a região metropolitana, Carpina é bem mais perto de Surubim, eu acho, né? E se a gente aqui é que está em colapso, a região metropolitana não está em colapso, não. Muito pelo contrário, agora está numa situação
razoável. A barragem
razoável.
De Pirapama tem 83% do seu percentual.
E as demais, tem barragem até
transportando
lá. A barragem de
Botafogo tem em torno aí de 17%, 18%, 20%, né? E com previsões concretas de chuva, né, na cabeceira desses rios e riachos.
Pois é.
Córgos,
aí, que abastecem essas barragens. Quem é que está em colapso? Há anos, nós aqui.
Inclusive
nós aqui. Aí não, aí se vem com um projeto para Caruaru, para o que sobrar de Jucazinho, vem para cá, mas Jucazinho está em colapso, em pré-colapso. Então, é assim, é brincadeira, né? É brincadeira. Nas coisas para aqui, na realidade, são mais complexas mesmo, são mais complicadas, como, por exemplo, até a gente tinha aqui o esgotamento sanitário, que essa Compesa tão organizada perdeu, né? A Compesa, tão organizada, perdeu, né? Aquele que o governador veio aqui, assinou que iria começar a primeira etapa, já era para a gente estar discutindo a segunda etapa, e a Compesa, tão organizada e que cobra, né? Porque, não, a gente fez a nossa parte, o governo federal não faz. Tem a responsabilidade? Tem. Agora, não assume a sua, porque não veio e explicou. Nós fomos incompetentes ou tivemos má vontade com Santa Cruz e perdemos o recurso de milhões para o esgotamento sanitário de Santa Cruz. Por que não falam, né? Todo mundo caladinho, pianinho. Tanto a Compesa quanto os representantes do governo do estado aqui também ficam caladinhos com relação a isso, né? Não assume que não tem força. Não assume que não tem força, não tem moral com o governo, né? Ou não tem moral, ou não tem vontade, ou, né, já foram bem pagos, né, pelo governo do estado, e aí, né, não tem moral nenhuma, e aí esgotamento sanitário, zero, né? Água para Santa Cruz, zero, porque até agora, qual, teve alguma informação nessa reunião? Para Santa Cruz tem o quê?
Não, para Santa Cruz é...
Não, pedir a Deus.
Não, para Santa Cruz é, primeiro, é apelar para Deus, né, e apelando para Deus...
E segundo também, terceiro, quarto e quinto.
Chega porque Deus é de misericórdia, de graça e de bondade. Agora, se for pelo merecimento das ações nossas, enquanto cidadãos, com relação à questão da natureza, e sobretudo da maioria dos políticos, não era para chegar nunca. Não era para chegar nunca. Agora, o sistema que eles trataram aí, levaram um projeto para Brasília, que é o sistema Camivô, que é a questão da barragem de Moxotó.
Não, Moxotó já é outra coisa. Camivô é aqui, não. Bonito. É, Moxotó já é outro projeto lá para o sertão, né?
Não, é para o sertão. Serra do Verde... Serra do Verde e Camivô.
Camivô, que é para o Prata.
Que é para o Prata, né? Eles elaboraram o projeto, né? Inclusive, no meu entendimento, isso era uma coisa para já ter trabalhado muito antes, porque, repito, ninguém está vivenciando essa situação, nem um político dentro do estado de Pernambuco. No estado de Pernambuco, como no governo federal, não tinha essas informações. Eles têm essas informações, nós temos os melhores cientistas, inclusive em nível mundial, que trata dessa questão. Tratar dessa questão desse projeto. Foram até ao governo federal e também o governo federal, diga-se de passagem, de forma irresponsável e incompetente, com falta de responsabilidade com a coisa pública, até agora não deu nenhum sinal de liberação de recurso para esse projeto, que é um projeto que vai ser executado, e para o projeto de conclusão da adutora do Agreste. Então, é uma situação muito difícil, né? E veja bem que aqui, em Santa Cruz do Capibaribe, nós temos os companheiros da situação do governo do estado, e temos os companheiros que são situação aqui, e temos os companheiros que são da oposição aqui em nível de município e oposição em nível de estado, mas que tem os seus aliados lá por Brasília, como Armando Monteiro, Humberto Costa e Companhia Limitada. E também pela oposição tem lá o Bruno Araújo, tem esse pessoal, e eu não vejo esse pessoal, de fato, fazer uma coisa de forma concreta e ágil com relação a essa questão.
Porque 4 anos de seca é difícil elaborar, né? E para um papel elaborar alguma coisa, né? Tá com alguma coisa pronta. 4 anos. 4 anos que estamos vivendo aqui, nessa seca. Aí agora é bom um culpar o outro, né? Um fica
agora
culpando o outro,
né?
Você
me permite uma coisinha, pois não, diga. Só um negocinho de nada, diga. Coisinha de nada. Olha, veja, não acabou esse programa não, Natália. Inclusive é uma coisa que todos nós aqui debatemos, que você, inclusive, debate muito.
Inclusive hoje no programa Meio Dia, o vereador professor Afrânio, né?
Vai estar por aqui.
Que, inclusive, eu acho que Afrânio, e se não me falha a memória, o outro que também discutiu muito isso e se preocupava...
Elinho Aragão,
inclusive, o professor Afrânio foi dos vereadores, de todos, é o que colocou o gabinete à disposição para as pessoas irem lá reclamar, pegar a assinatura, dizer seu problema e cobrar ação da Compesa aqui, né? Elinho também fazendo seus discursos. Isso. O restante dos políticos...
Eu diria que os dois, eles têm um destaque com relação a essa preocupação com a questão recursos hídricos, seca, etc., né? Ele, inclusive, participou aqui de uma audiência recente no Recife, né? E tem uns documentos aí, umas coisas, uns encaminhamentos na condição de presidente da casa que eu vou deixar para que ele explique. Mas o que eu quero colocar, e que o companheiro, eu estava aqui na fala dizendo que o companheiro Natália, além de reclamar muito, bate também muito nessa mesa, e nós reclamamos, a sociedade civil organizada de Santa Cruz reclama, as pessoas reclamam, outros meios de comunicação reclamam, às vezes não tão quanto com a imparcialidade que nós reclamamos, né? Mas às vezes até de forma meio parcial, mas reclamam, né? É com relação a um documento que foi expedido pela ASCAP, pela ASCONT, pela CDL e pelo Moda Center, e foi entregue ontem ao prefeito do município, onde nesse documento eles solicitam que o prefeito articule uma audiência com o governador do estado para tratar da questão da PE-160 que Natália tanto bate na mesa.
Pois é, inclusive é pauta daqui a pouquinho. Pois não, Natália, bom dia.
Na pauta muito bem. Então passa essa pauta com antecedência.
Faz o microfone dele agora.
Olha, bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes, né? Mandar um abração todo especial mesmo, de coração, para todos os moradores do São Paulo de Sinésio, né? São Paulo de Sinésio, aí os moradores é tudo com rádio ligado. Esta hora, nosso grande amigo Galego do Maranhão, que não perde um só programa, nosso amigo Bijoga, está ouvindo o programa, gentil, grande gentil, né? Está lá na sua fazenda também, ouvindo o programa, lá no São Paulo de Sinésio. Nosso amigo Peu do Gato, né? Peu do Gato, um abração. Nosso amigo Siba, está também ouvindo o programa. Mazinho e Dona Lourdes, um abraço para a senhora, um abraço também para Renatinho e também para Bidinha, né? Bidinha, que é o assessor do Bijoga, né? Bidinha, um abraço para você, né? E um abração aí para todos que estão na madeireira, aí vizinho ao Bonanza, né? O vizinho ao Bonanza, nossa amiga Mary, e nosso amigo baiano, o Zito e o Dedé, todos na escuta do programa mais ouvido da Rádio Polo e de toda a região.
Um abraço, seu Lalá, que vem de ração ali na saída do Pará, né? Tá todo dia ouvindo o programa também. Então, seu Lalá, pessoal.
Gente de primeira,
né? De primeira. Um abraço, viu? E Dona Nailde, seu Cacau, né, pessoal, em Barra da Cruz, Dona Nailde todo dia também é ligada a Zefinho e seu Adão, né, Quitéria e Luanda e Balunga também, o pessoal todo, né? No ICI tem esses apelidos, né? Tem Balunga, tem Beleiro, né?
Muriçoca.
Fecha o microfone dele.
Carrapinho.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Lisboa, Leone, Natálio, Márcia. Bom dia especial para todos os ouvintes do programa Rádio Debate, em especial a minha amiga Nê, que está sempre ouvindo, ligada, ouvindo o programa Rádio Debate, né? Que a mãe da Thalita e tá toda a galera.
Você nunca mais mandou um abraço para a Iremaia, não foi?
E um grande abraço para a Iremaia.
Você esqueceu, você é injusto.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Ralf, bom dia, Carlos Boa, Márcio, um bom dia especial a você, que está em toda a cidade, em toda a região, com certeza sintonizado no Rádio Debate, mas em especial na hora do debate.
O Vitor Luiza disse, do Bela Vista, disse o seguinte, que em relação à duplicação, só irá tomar providências quando os polos de Caruaru saírem e os clientes ficarem todos lá. Ralf Lagos.
Não, Leone.
Leone Souza.
Agora sim.
Você é caro, a cara de um é a cara de outro, eu confundo aqui.
Olha, assim, aí eu quero dizer ao ouvinte, se os polos de Caruaru saírem, aí é que não sai mesmo a duplicação para cá. Porque aí vai ter outras pessoas interessadas que isso não aconteça de fato.
E em quadruplicar para Caruaru.
Né? É mais fácil isso. Olha, é interessante, a gente tem que ressaltar a importância da iniciativa dessas entidades em procurar o prefeito do município. Diga-se de passagem também, o prefeito do município tem essa grande ligação com o governo do estado e é corresponsável também pela duplicação da PE-160, no tocante que o prefeito do município, na época que foi iniciada as obras, foi nomeado, indicado como o... presidente do comitê, né, de fiscalização de acompanhamento dessa obra. Então, é a pessoa mais indicada que as entidades poderiam procurar e cobrar e provocar do governo do estado, era o prefeito Edson Vieira. Né? Tem a ausência do deputado estadual Diogo Moraes, que foi sua bandeira de campanha, que deve também se juntar a esses aqui e ir em busca de uma resposta imediata do governo do estado no tocante à PE-160, mas também à BR-104. Né? A gente não pode aqui só cobrar da PE-160 e esquecer a BR-104, que há mais de 7 anos, né, tem esse entrave ali próximo à cidade de Toritama e o povo esqueceu de Taquaritinga do Norte, de Pão de Açúcar e de Santa Cruz do Capibaribe. Diga-se de passagem, uma obra do governo federal, mas que era tocada toda a sua responsabilidade pelo governo do estado, à época, Eduardo Campos, e se paralisou, e ninguém disse mais nada, e ninguém fez mais. E aí se inventa história de licença ambiental para aquilo, licença ambiental não sei para quê. Mas antes, quando se começou, não se tinha essa documentação? E o que foi que aconteceu? Então a gente lamenta a forma como muitas vezes a nossa cidade, a nossa região é tratada pelo governo federal, pelo governo estadual, porque, como já foi dito aqui, ora, a nossa cidade, a nossa região aqui é uma das cidades mais, eu digo sem medo de errar, é uma das cidades mais importantes do estado de Pernambuco, do estado. Tirando Santa Cruz do Capibaribe, o polo de confecções, tem outras regiões importantes, como lá em Petrolina, a questão da uva, o sertão tem a questão lá do polo gesseiro de Araripina, mas me diga outra região, fora a região metropolitana, que tem a importância que Santa Cruz, ou que deveria ter a importância que Santa Cruz deveria ter. Se você me disser uma outra região do estado que tem uma importância tamanha ou maior do que Santa Cruz, eu digo, não, vamos resolver logo o problema das outras cidades, que são mais importantes do que a nossa, e por último fica a nossa. Mas não existe, Natália, uma outra região, uma outra cidade tão importante quanto Santa Cruz do Capibaribe. Mas, infelizmente, os governos não olham como deveriam olhar. Essa semana aconteceu dois fatos interessantes, eu posso até relatar rapidamente. Alguns clientes que nós temos ali no Moda Center, que são do Rio Grande do Norte. E a semana atrasada eles vieram e tiveram problema na PS-160 com seus veículos, né? Os carros chegaram a quebrar no meio da PS-160. Quando foi a semana passada, eles vieram e disseram, Leonel, eu descobri uma outra rota quando eu venho aqui para Campina Grande para chegar em Santa Cruz. A não ser pela PS-160. Você veio por onde? Eu vim pela estrada do Maracajá. Uma estrada de terra, não está tão boa, mas está melhor do que a PS-160. Está melhor do que a PS-160. Porque a PS-160 não existe sinalização nenhuma, está cheia de buraco, né? A obra paralisada causa mais transtorno, e pelo menos eu vim por uma estrada de terra, sei que é uma estrada rural, a gente não pode andar em alta velocidade, mas pelo menos não tem os problemas que tem na PS-160. Então a gente lamenta a forma como muitas vezes nós somos aqui tratado. A maioria das vezes somos enganados pelos políticos, essa é a maior verdade. Ora, quem não lembra, campanha política não faz muito tempo. Os comerciais, as propagandas, as chamadas, era a PS-160 está a todo vapor. A vapor de quê? A vapor de que a PS-160 estava? Ou está? Então foi uma tremenda enganação. Aquilo foi balela, foi conversa fiada que fizeram com o povo de Santa Cruz. Eu disse aqui algumas vezes atrás, e eu repito, aquilo se chama estelionato eleitoral. Enganaram a população. Enganaram. Muitas pessoas votaram acreditando que a PS-160 era uma realidade, como a propaganda dizia. E é realidade coisa nenhuma. É uma realidade de abandono. De abandono de governo de estado, de abandono até de quem pregava que a PS-160 ia ser uma realidade. Porque hoje em dia nem se fala mais. Nem se fala mais. Tem que ser as entidades que representam a economia da nossa cidade que está tendo que ir em busca, ou então até a própria população se manifestar de uma forma ordeira e que cobre do governo do estado essas ações. Então a gente espera que, de fato, essa reunião seja concretizada com o governador Paulo Câmara, com o secretário de transporte, com as pessoas envolvidas no tocante a essa obra. Agora, o mais importante, feito o companheiro aqui falou, Carlos Lisboa, que não fique só numa reunião, mas que tenha um agendamento, tenha prazos, né? Seja estipulado isso e seja cobrado, que um comitê cobre disso, porque de reunião a gente também está cheio. Um ouvinte até muitas vezes disse, já disse aqui muitas vezes para a gente, que quando você não quer resolver nada, é só você marcar uma reunião. Marca uma reunião, porque aí você dá uma satisfação à população, mas que na verdade não vai resolver nada. O Ralf lembrou um fato, Carlos Lisboa comentou, e é verídico, essa questão da segurança, foi feita uma reunião, uma agilidade para se ter essa reunião, oposição vai, não vai, mas o importante é que houve a reunião. Mas o mais importante seria as ações concretas. Chegou o que dessas ações concretas no tocante à segurança nessa cidade? Chegou o que? Me diga, alguém, diga algo de concreto que chegou, né? Será que conseguiram, pelo menos, fazer uma mudança dos móveis de uma delegacia, de um prédio para um outro prédio? Nem isso conseguiram. Nem isso conseguiram. E a população fica à mercê dessas ações. E a população fica cada dia mais carente com esses problemas de segurança pública nessa cidade. Então, eu espero que essa reunião da PS-160, da BR-104 aconteça. Mas o mais importante, traga ações concretas de resoluções dessas paralisações que envergonha. Que envergonha a nossa cidade e o nosso polo de confecções.
Natálio Arruda.
Olha, Silvio, faz tempo que eu venho sempre falando aqui no programa. Olha, você chama a BR-160, eu chamo a estrada daqui para Pão de Açúcar. As entidades agora solicitaram do senhor prefeito uma audiência com o governador e deram esse crédito ao senhor prefeito, deram esse crédito. Mas eu acredito eu que depois desta reunião, se ficar no blá blá blá, nós vamos ter reunião com o povo mesmo. Com o povo mesmo. Porque Santa Cruz não aguenta esse desprezo. Olha, entidades, eu já fui muito ao governo do estado de Pernambuco aqui, em outros governos. Chega lá, rapaz, eles recebem a pessoa com a. Com educação, com aquela. Aquele
cafezinho.
É um negocinho assim, como vocês são bem-vindos, aperta a mão, abraça. Tem aquele tapetão vermelho para nós subir até lá em cima. É bonito, viu? É bonito. O cara chega lá, assim, o cara fica de boca aberta, se esquece da BR. Se esquece. Lá, pai, o negócio é granfino, como diz minha mãe. Né? Um cabo de paletó bonito lá da moça toda de sal. Olha, é um negócio mesmo para frente. Mas que a BR, que daqui para Pão de Açúcar, cara.
No caso, essa é a BR.
Todo mundo. É BR, o PE, é a estrada, mais fácil. Todo mundo gritava aí que tinha 72 milhões de reais em caixa azul e branco. Dinheiro, eu pego um pouco de dinheiro. É azul e branco mesmo ou não, Carlos Boa? Eu nunca vi esse dinheiro azul e branco, não. Mas dizia que era, né? Nós íamos acreditar. Aí, às vezes, a gente aqui debate o escândalo da Petrobras. Olha, não é dinheiro jogado fora. E esse dinheiro daqui, que jogaram fora, daqui para Pão de Açúcar? Não é um escândalo também, não. É um escândalo. Quanto não foi gasto daqui para Pão de Açúcar? Quanto não foi gasto? Agora, velho, depois vem aí para tirar do bolso do sulanqueiro. Né? Nem terminar a estrada, tu vai ver depois dessa reunião. Tu vai ver depois da reunião aqui chover de carrinho, né? Por aqui, vamos ajustar, vamos abrir firma, vamos para lá e para cá. E a estrada não vai sair nem tão cedo. Nem tão cedo. Eu acho bom demais, demais. As nobres entidades, aí eu posso chamar nobre. As entidades de Santa Cruz, essas sim, querem bem a Santa Cruz do Capibaribe e não fazem politicagem. Elas querem bem. Eu quero ver se depois, se alguém vai dizer que as entidades podem caçar as bruxas, né? Que você não me respondeu que era bruxas. E até agora
você não
eu também
sabe que é uma bruxa?
Não, sei não. Não, mas me mandaram caçar as bruxas.
Foi.
É, depois...
Perseguição.
Perseguição.
É.
Aí mudaram para bruxas
caça
agora.
Caça as bruxas.
É, perseguição é a pessoa.
Corre
é. Hein?
Um correndo atrás do outro.
E de máscara. Né? No meu tempo chamava máscara. Era. Aí então, gente, será que vou mandar essas entidades, as nobres entidades que querem bem a Santa Cruz? Não estou dizendo aqui de brincadeira, não. Querem bem mesmo, que são os filhos de Santa Cruz do Capibaribe, em frente a essas entidades. E não me vão mandar elas caçar as bruxas, não. E também, ó, não façam como a reunião da segurança, não. Que foram para lá, desmarcaram horário, botaram outro horário, gente não foi, alguém foi dizer que estava em trabalho, sentar. Olha, foi uma zoada e um blafafá maior do mundo. E até agora, nobre Carlos Lisboa, nós não sabemos para que serviu essa reunião, né? A reunião que nós vimos aí a semana passada foi gente assaltando de cavalo, né? Depois a gente está até com medo de assaltar de jabuti, de jumento, de velocípede, se botar o velocípede. Então, gente, nós temos que chegar e dar uma satisfação ao povo depois, viu? Chegar, as próprias entidades se juntarem, fazer, chegar lá e dizer, olha, está tão bonitinho aqui, olha. Quem não foi lá ainda, lá no governo do estado, vá preparado, que lá é bonito demais para a pessoa não se esquecer de chegar lá e pedir um agendamento. Senhor governador, o senhor deu a primeira reunião a gente, marca aí a terceira, quando ele marcar, marca a quarta, uma, duas, três, quatro. Cabeça espera até as quatro, né? Vamos marcar, não vamos se embelezar lá com o palácio, não. Aí trazer um agendamento, para esse agendamento ser encaminhado atrás das entidades, né? As entidades ficar prestando atenção quando chega outra para ser cobrada. Porque, filhos de Santa Cruz do Caparibe, as coisas para sair para Santa Cruz é de pedir misericórdia, rapaz. Será que a gente vai pedir chorando um dia na rádio, rapaz? Será que o povo de Santa Cruz um dia bater panela, não? Sair aqui com os carrinhos de Sulanca até o Recife para mostrar esse povo como é, rapaz? Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Carlos Lisboa, você pegar um carro de Toritama para cá, olha, o cara tem que ser piloto bom, viu? Aquele piloto que corre naquela pista bem boazona, aquele é bronca safada. Porque o cara pisa no freio, pisa no acelerador, tira pra aqui, tira pra lá. Eu vou dizer uma coisa,
tira é de fazer carro que vergonha. Tá do lado, né?
É de fazer vergonha, rapaz. Isso é de fazer vergonha. Diga lá, meu nobre.
Veja bem, se falou aqui que o prefeito tem assento no... Não sei se é...
Não, eu vou chegar lá, tá aqui. Chegar,
né? Que aí eu acho que é importante o prefeito ter, até porque a gente estava discutindo aqui essa questão prefeito versus deputado Diogo Moraes, mas quem realmente pega a bomba, quem realmente está escutando, está vendo as reclamações, quem realmente está vendo o município ter o prejuízo com a falta dessa estrada, né? Como diz você... E não somos só nós que estamos dizendo, são as próprias entidades que estão dizendo que está tendo prejuízo, mas o prefeito é quem pega
esse balaio.
Até porque...
Balaio de gato, aquilo é um balaio de gato que estão fazendo aí.
Ele pega o balaio por também ter participado de uma campanha eleitoral, como colocou o companheiro Leone, no qual se fazia referência a essa questão da PE. Mas eu acho que dentro desse conselho é preciso também que se discuta a viabilidade das entidades ter um assento das entidades aqui de Santa Cruz do Caparibe, porque ela não só representa os seus associados, ela representa a rigor a cidade, a economia da cidade e assim por diante.
Segundo.
E aí, só para concluir, eu disse aqui que se não fosse atendido a contento, achava que uma outra situação, uma outra ação iria ser colocada. Mas eu não queria ficar no achismo. Eu queria que, responsável como são essas pessoas, dessas entidades, que se não tivesse um fato concreto, eu não ficasse no achismo, mas realmente eles fizessem um ato concreto, mais concreto, um ato de mobilização, de protesto, para que desse visibilidade a todo o estado de Pernambuco e a todo o país de como é que essa questão da PE-160 vem sendo tratada aqui em Santa Cruz.
Eu vou dar um exemplo a você. Teve aí a marcha dos cegonheiros, né, querendo transportar os carros da Fiat. Por que não tem a marcha dos sulanqueiros? Por que não tem? E não teve deputado que foi lá tirar foto, rapaz? Mas eles... Foi! Deputado foi tirar foto, mas os cegonheiros. Olha, o nobre prefeito está com esse abacaxi na mão e ele é o presidente, segundo as informações, porque até agora ninguém passa isso direito para nós. Né? Ele é presidente do comitê gestor dessa duplicação. Gestor de quê? Gestor, para mim, era uma coisa que andava, não era? Uma coisa que... Um gesto de fazer qualquer coisa. Era?
Gerenciar.
Gerenciar. Né? Gerenciar. Mas ele está fazendo o quê aí? Me diga. comitê, gestor, não sei o quê, vai para lá e vem para cá e a... não sai. Zé Fini, a estrada não sai. Então, nobre prefeito, o senhor chega lá e diga, olha, eu não quero ser presidente mais dessa estrada, não, que eu não estou doido, não, viu? Toda semana está com história. Vamos colocar aqui as associações de Santa Cruz no meio disso aí, porque tem caba lá que tem tempo e vai lá, toda hora. E não fica só com o senhor prefeito, não. Senhor prefeito, o senhor também está precisando de uma pessoa para fazer as suas articulações. O senhor está precisando, o senhor está trabalhando demais, está trabalhando só. O senhor tem gente do seu lado, o senhor escalou as pessoas erradas. Nós temos gente aqui, nobre amigo Carlos Lisboa, Leone, Ralf, tem gente ali dentro da prefeitura. Eu vou dar um exemplo aqui, um cara fino que sabe tratar as pessoas, sabe receber uma crítica, sabe ir no Recife, sabe entrar num gabinete. O nosso querido Fábio Aragão. Fábio Aragão, que ele hoje é secretário, um negócio aí de mobilização.
Mobilidade urbana.
E... aquele rapaz ali dava para ser um cara para estar ao lado do prefeito procurando tudo isso. Tudo isso. E o senhor, prefeito, o senhor coloca as pessoas erradas em alguns pontos. O senhor tem gente para lhe ajudar aí dentro. Agora, não quer botar se não quiser. E todas as entidades de Santa Cruz do Capibaribe estão de parabéns. Solicitar essa reunião e dizer a eles, agora, muito melhor, de parabéns vocês vão ficar, se depois, veja em quando, pelo menos de 15 dias, dizer,
olha... Vou citar aqui só o nome dos presidentes, né, de cada entidade que estiveram presentes, é Gomes Filho, que é o menininho, né? Aí Fábio Lopes, presidente da ASCAP, é o menininho da ASCAP. Fábio Lopes, presidente da CDL. Eu acho que é o Valdir, que é o presidente hoje. O Alan Carneiro, síndico do Moda Center. Isaac Aragão, que é o presidente do Cindy Lojas. Paulo Nascimento, que é o presidente das Conte. Essas, as entidades que estão cobrando aí.
Representando as entidades.
Exatamente.
Exatamente, concordo com tudo que o Natália disse, grandes homens nas entidades aí, pessoas que nos representam realmente como sociedade. Agora só queria colocar uma questão.
E menininho ainda tem uma outra qualidade, viu? É baixinho também.
É baixinho.
Diga, pois não.
Não, Silvio, só para falar, quando se fala na questão do prefeito que é presidente do comitê...
Comitê gestor.
O comitê, na verdade, é um comitê de acompanhamento da obra, né? Ele não tem... Quem gerencia a obra é o governo do Estado.
Comitê de acompanhamento.
De acompanhamento. Aí o que é... Exato, aí eu concordo com você. Tem que dar satisfação e tem que fazer as reivindicações necessárias. Agora, a gente não pode confundir que a obra é comandada pelo governo do Estado. É responsabilidade do governo do Estado. O prefeito é presidente do comitê de acompanhamento da obra.
Só uma informação. Uma informação a mais, até porque...
Mas ele deve reivindicar,
até porque,
né?
O próprio prefeito, na época, quando se iniciou a duplicação da PS-160 a todo vapor, inúmeras vezes o prefeito fez algumas intervenções, até para tratar, Natália, não sei se você lembra, da questão das indenizações, que era cento e tantos proprietários de imóveis que iam ser indenizados e saíram reduzindo. E o prefeito foi quem tomou a iniciativa de provocar essas reuniões. Então, o prefeito tem sim como intervir nessas questões, já que ele é corresponsável também por assumir esse papel diante dessa comissão.
Bom, 9:51, bom, a gente respeita sempre os ouvintes, e o Marcos está muito revoltado com essa questão, PT, né? Ele, na realidade, demonstra aqui que tem... Bom, deixa eu trazer aqui, é o mesmo Marcos, né, que reclamou, que diz até que a gente parece até que recebe deixa eu dizer aqui, você recebe bolsa, são bolsistas do PT. Vocês não falam do governo do PSB, quando se fala do governo estadual, diz o nome de seu Paulo Câmara, hoje só temos água de Jucazinho, e vocês devem saber em qual governo foi feita essa barragem. Me diga um poço artesiano feito nos últimos anos no governo de Dilma, do PT. Aqui em nossa região, Bom, ele diz aqui que não foi feito nenhum poço artesiano no governo do PT aqui em nossa região. Só não sei o seu número de CPF, mas se soubesse, dizia, pois estou comprando um carro de água por apenas R$ 200 já. É o Marcos que mandou revoltado porque disse que a gente não cita e, segundo ele, não faz a crítica necessária ao governo do PT.
Só dizendo ao Márcio que a gente respeita a opinião dele muito, né, como ouvinte, e agradece a audiência dele também, mas é o seguinte, a barragem de Ucazinho, um projeto de lei do deputado Tony Gel, com execução no governo de Jarbas Vasconcelos, né, e Fernando Henrique, à época, era presidente da República, mas é, dizer que não houve investimento em nenhum dos governos. Em nenhum dos governos. E volto a frisar, constitucionalmente, quem é obrigado pela Constituição à questão de águas e esgotamento é o governo do Estado. É o governo do Estado. E aí, o lapso do governo federal, que começa uma obra como a transposição do Rio São Francisco, que não tem fim nunca. É igual a transposição do Rio São Francisco, é igual às estradas que se começa aqui na nossa região. Começa e não termina nunca.
Bom, então, para não cometer injustiça, então, barragem de Jucazinho, para Santa Cruz especificamente. Então, bora lá, vamos agradecer. Fernando Henrique Cardoso.
Jarbas Vasconcelos.
Tony Gel. E para Santa Cruz, José Augusto Maia, que foi quem fez o projeto da reversão.
Então, se não tivesse tido a transposição de Tabocas para cá, não teria como ela chegar também, né? Que o projeto de reversão...
Pois é, que aí foi o governo, acho que foi
Miguel Arraes de Alencar.
Então, bora agradecer. Então, vamos falar para não cometer injustiça. Fernando Henrique Cardoso e Jarbas, na execução da barragem de Jucazinho. Né? Projeto de Tony Gel. Para Santa Cruz do Capibaribe, na época, prefeito José Augusto Maia. Então, pronto.
E Miguel Arraes de Alencar.
Sim, diga.
Aí tem também, eu não sei...
Não, porque ele está falando aqui, Jucazinho, especificamente, né?
Eu não sei até que ponto ele quer chegar, do ponto de vista de quem fez, quem trabalhou a questão de recursos hídricos, e inclusive, diga-se passagem, trabalharam muito pouco essa questão, né, e com a falta de responsabilidade devido, mas nós temos também aí a questão de Poço Fundo, né, que muito embora a barragem, o projeto da barragem Poço Fundo, era para ser ali na entrada de Poço Fundo, naquela...
Diminuíram?
No Mocego.
Seria uma outra Jucazinho aqui, né?
Mocego, mas não foi feito, inclusive levantaram questões de ordem técnicas não justificáveis, né, que foi feita à época do governo... Roberto Magalhães, se não me falha a memória, e tinha como o articulador político em nível de município para essa questão,
Agostinho
Rufino. E a de Machados, na época de
Raimundo
Francilino Aragão. Raimundo Francilino Aragão. Veja a distância. Né, a distância
de uma execução para outra.
De uma execução para outra.
Falta
de responsabilidade.
E o governo do Estado da época, Roberto Magalhães, que construiu a barragem, porém também, mas não trouxe a canalização, o canal...
E que foi feito o canal tão criticado, mas foi o que resolveu a questão...
Já foi feito no tempo de Miguel Arraes.
Foi o único político...
Que pediu desculpa,
que
né?
pediu desculpa ao povo de Santa Cruz por ter feito uma obra.
E aí...
Ele achou que a obra do canal de Poço Fundo não deveria ter sido feita daquele jeito. No meio de uma campanha política, você vê a qualidade do político que era Miguel Arraes de Alencar. Ele pediu desculpas ao povo de Santa Cruz em praça pública. Olha, Silvio, o Bilu, lá da Rosa...
Bilu.
Diz uma das qualidades...
tem o aulão de Zumba, que o Bilu vai estar lá também.
Olha, uma das qualidades de Silvio, além de ser um ótimo locutor, também é ser baixinho.
É verdade, Bilu. Bilu, inclusive, a qualidade dele, o tamanho dele é tão que ele é homenageado por Pablo, que canta Bilu Bilu.
E Bilu é baixinho também?
Bilu é baixinho, também. Bom, 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, diga.
Dá um abraço aqui para uma pessoa maravilhosa. É a Luciana, esposa do nosso grande amigo Antônio da Feira, né? A Luciana está aniversariando hoje, né? Hoje vai ser uma festa danada lá na casa do Antônio da Feira, né? Luciana, nossa querida Luciana, um abração para você.
Hoje quem está aniversariando também é...
Saulo Alves,
né? Hoje, Saulo,
E Elivaldo.
Elivaldo Araújo também está hoje.
E também o vereador Carlinho Jacoab.
E Ricardo Maia.
Está aniversariando também.
Socorro Maia também ligou para cá. Disse, olha, Ricardo Maia também está aniversariando hoje, então parabéns. Uma festa grande. Ricardo Maia.
Falar em Carlinho da Coab, um abraço para Marlo lá na Coab, né? Marlo não perde um só programa, né, pai? Um abração, Marlos.
É mal. Bom dia, Silvio. Quem não lembra... uma gestão de Zé Augusto, veio verba para aumentar 8 metros na parede de açude do açude Machados. Zé fez 4 metros, aumentou, e cadê os 4 metros restantes? Essa é uma Essa é uma vergonha. A pessoa aqui é o Bruno, é isso? É, final telefone 9350.
Olha, o aniversário de Elivaldo é amanhã, viu?
É, não é
hoje não. Vocês são
o
muito
PSF
informados.
Do Cruz Alta tem dentista, mas não tem anestesista há mais 2 meses. O Rosimiro, morador desse bairro. É, cadê aqui? Meu Deus, como são incompetentes os nossos vereadores. Quem era para ter feito essa reunião da PSN 60 com o prefeito? Eles, né, os vereadores, né, é o Bianchi da Palestina que reclama. Silvio José, falando de menininho porque é baixinho, para mim é um sujo falando mal. Não, eu estou dizendo falando da qualidade. Fala, Janaína, um abraço. Estou falando da qualidade de menininho, que é pequenininho. Então, todos pequenininhos têm essa qualidade, né? É, eu, menininho e o
Bilu.
E o Bilu, né? Nós, são as principais qualidades. Tá bom. É, Silvio, bom dia. Tem mais viatura da polícia à noite em frente ao Cachorro-Quente de Nildo do que onde precisa 24 horas, na Cracolândia. Ontem a bala vadiou lá. E se não tem policiais para ficar lá, que contratem a Mandacaru Vigilância. Pessoa reclamando aqui. Era para ser multado quem colocasse aterro no rio Capibaribe, pois as prefeituras não tomam providências e só vão tomar quando o enchente invadir a cidade lá um dia. Aí vai ser tarde demais. O Fábio que falou isso aqui. Está difícil essa estrada sair, como diz Hildo Teixeira. É mais fácil, pode crer, mais fácil, pobre comer todo dia caviar. É 13 com 12 é 11, com 10 é 9, com 8, enfim, eu faço aqui as contas. Bom, um abraço aqui, Júlio do Bela Vista. Bom dia, Júlio do Bela Vista. É, aqui uma pessoa pediu um abraço aqui, né, mas não assinou. Final do telefone 8773. Bom dia, meu nome é Sônia, mas vocês são engraçados. No tempo de Zé e Toninho, tudo era culpa deles, mas agora esse prefeito que aí está não tem culpa de nada. Final do telefone 5654. Bom. Hein? Bom dia, amigos. Faço um pedido para que a estrada que vai para Barra e Vila do Pará, a máquina passe lá na frente da fazenda de Bida. Foi colocado aterros, mas o problema é que criou costela de vaca. E para passar a máquina e afunde a lâmina, aterro se colocado quando a estrada foi bastante feita. Bom, tá até Rafael pedindo aqui para passar de novo a máquina lá. Um exemplo de rádio que usa esses recursos. Ah, aqui a pessoa está pedindo o seguinte. É, a pessoa pedindo aqui para colocar alguns outros recursos. É o Raniel Paiva, outros recursos no site da rádio, os recursos para as pessoas interagirem mais. A gente passa aqui para a equipe do Ney, tá certo? Aqui menos da metade das mensagens, porque não dá tempo mais. Final do programa, 10h17. Hein? Você foi uma viagem para um cara famoso.
Mas um cara famoso. Aí ele chegou no restaurante e eu imaginando, eu digo, rapaz, não é nada que esse cara vai comer aqui, que é tão bonito aqui. Aí ele disse, por favor, garçom, me sirva um Chateaubriand. Aí eu digo, não é nada um Chateaubriand. Eu fiquei aguardando. Aí o cara chegou e disse, e você? Eu digo, um suco de laranja. A diferença da bexiga, né? Eu não sabia o que era o Chateaubriand. Eu,
a piada era essa?
Não, eu vou contar a história. Né? Aí o cara olhou para mim e disse, por que o senhor não pede para servir um Chateaubriand? Eu disse, não, é porque agora, né? Ainda não estou com fome. Mas, menino, mas quando vê o Chateaubriand que eu vi? Aí eu me fiz bem de bestão, né? Demorei um pouquinho. Aí disse, por favor, agora pode trazer um Chateaubriand para mim também.
Essa era a piada, né?
Não, piada, é uma realidade.
10 horas e 18 minutos, final do programa. É, Ralph Lagos, Leone Souza, companheiro.
Fotógrafo ali. O seu laranja, Natália.
Isso era a piada, Natália.
É o sofrimento que o matuto sofre.
A seguir, amanhã na Paulo, hoje, meio-dia, o vereador professor Afrânio.
Hoje eu quero ouvir Pablo.
Hoje, rapaz, professor Afrânio.
Passa um pouquinho aí.
Hoje, professor Afrânio, fecha o microfone dele, pelo amor de Deus. Hoje, meio-dia, professor Afrânio, vereador no programa. No programa. Estúdio 1, né? Porque com o Natália você esquece o nome do programa, esquece o seu nome, né? Esquece qual rádio você tá, né? Diga, Ralf.
Não, só dá tchau pra todo mundo. Se eu puder, eu vou estar no Estúdio 1 com a entrevista com o professor Afrânio.
Final do programa. Toca aí, chiclete, toca Bel aí. Bel pra Natália Arruda. Pronto, aí, Bel, Natália Arruda.
É falando e ele tá tocando o cabo. Ralf,
chega disso. Não,
no carnaval, Nicolau, foi num drive com você. Rádio Debate, Polo FM.